Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Num oferecimento de Mupocalytics, medindo os principais indicadores de fracasso e cancelamento nas mídias sociais, começa o Mupoca.
E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado?
E aí, Luiz?
Você tá bem?
Tô bem. Estive ausente no último programa, mas soube que fui brilhantemente substituído. Agradeço aí a Jéssica por me cobrir nessa. Fico lhe devendo uma, mas estou de volta.
Foi um momento ótimo. Inclusive, né, a gente tem que ficar trazendo Jéssica não apenas para te substituir, né?
Mas para nos complementar.
Exatamente.
A brilhantar mais essa bancada.
Exato. Nos próximos programas, quem sabe, a gente conte com a presença dela, do Robson Bravo, essa figura que edita o podcast, e quem sabe até convidados especiais também.
Grande elenco.
Ilustres. Grande elenco. É isso aí. Mas Mupoca começando, Mupoca número 119. A gente falou aqui, eu com o Gabriel Prado, mas eu esqueci de introduzir. Thales Cione, direto da Alemanha.
Olá.
Neste momento que gravamos, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estão jogando em Lisboa. Então desconfio que daqui coisa de meia hora já saiu o primeiro gol do Bayern. Então coisa de meia hora. Berlim estará também em festa ou fica restrita a Munique?
A conexão germânica solta rojão, né? Mas não é brincadeira, você só pode soltar rojão no ano novo aqui em Berlim. Mas é mais uma coisa de Munique mesmo, da Bavária, né? A galera que é mais desconectada. O time daqui se chama Hertha.
O Hertha Berlim sempre fazendo campanhas de péssimas a medianas no campeonato alemão, não é mesmo?
Sim, grande time.
Não, e esse ano estreou também o time do lado oriental, o de Berlim. Teve inclusive o clássico na primeira divisão. Olha, tô sabendo muito de futebol alemão.
Olha só, eu já peguei muito trem com os fãs do Hertha em dias de jogo. Aqui no meu bairro tem adesivo deles pra todos os lados. E eu esqueci do nome do time de... o outro time de Berlim, na real. Que foi...
Eu acho que alguma coisa tipo Union, uma coisa assim.
Quem torce pro Hertha é o quê?
Ah, Herter, né? Herterino.
Tá bom.
Talicione, eu tava aqui pensando, você que encontrou aí torcedores então do Hertha Berlim, que sabe tudo sobre futebol alemão, eu gostaria que você me respondesse se, por acaso, aí nas mesas redondas, né, alemãs, nessa língua tão rica, né, tão diferente, tão instigante, algum dos comentaristas soltou um mega palavrão, né, daqueles que juntam várias palavras, não, né, em termos de xingamento, para definir ou para tentar explicar a pergunta que eu sei que é feita em todo o mundo do futebol e também, né, em outras instâncias aí de entretenimento e conhecimento, que é: o que é Mupoca?
Então, o craque Neto Germânico comentou que o Mupoca é o assunto mais comentado na rede social mais popular da República Democrática da Alemanha.
Ah, a DDR. Olha
só. A famosa DDR.
E como é que é o nome do craque Neto local?
É, o craque Müller.
Craque Müller.
Como é que é Neto em alemão? Filho do filho?
Não, é tipo, filho em alemão é Sohne, deve ser Kranzone, que nem é tipo, enfim, não sei, vamos descobrir com o Google Translate, porque ainda não tem uma família em alemão, então...
A gente espera, só pra você poder definir isso, afinal é o poder da edição, não é mesmo?
Ah, então é o craque Anker.
Craque Anker.
Craque Anker, e se você colocar um craque, vira
É uma língua realmente fascinante. Mas o Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts ou podcasts.b9.com.br, também dá certo, e ouvir todos eles. Tem podcast para todos os gostos, para todos os sabores, para todos os cheiros, para todas as texturas que você quiser experimentar nesse mundo dos beats do rádio, não é mesmo, Gabriel Prado?
Com certeza. É só entrar lá no b9.com.br/me deu um branco.
Podcast.
É isso.
Te deu um branco. podcasts, você sempre estará antenado com mais de 10 horas de produção semanal de podcasts. Tem podcast saindo todo santo dia, como bem lembra Carlos Menino em todo o Braincast, não é mesmo?
Com certeza.
Com certeza. E na pauta de hoje, né, no programa de hoje, nós discutiremos aqui, nós vamos relembrar, Gabriel Prado, o nosso tempo de analista de social media.
Ô, saudade.
Você tava doidinho pra refazer um relatório, você tava doidinho, né, pra ver gráficos, né, sobre o engajamento, não é mesmo? Hoje nós vamos fazer exatamente este exercício aqui, porque várias coisas aconteceram desde que a gente ligou um robô nas nossas mídias sociais, e acho que vale uma pausa, né, para vermos o que está acontecendo e assim podemos engajar cada vez mais, não é mesmo?
Essa é a ideia, né? Melhorar sempre e colocar a inteligência artificial no seu devido lugar.
O objetivo do analista é de social media.
De fato. Mas sem mais delongas, meus amigos, vamos rodar a vinheta e partir pauta. Bem, a história é a seguinte: nós ligamos o nosso robô postador no Twitter, que fica dizendo a todos os seguidores, de hora em hora, o que é mopoca, né? Basicamente pegando o rico histórico, né, que temos aí de 119 programas.
Tal qual o resultado da Telecena, né?
Tal qual o resultado da Telecena, tal qual o bot de Vanderlei do Luxemburgo, tal qual o bot de Paulo Guedes. E aí o que a gente percebeu? Nós percebemos, então, que os índices de engajamento foram para a estratosfera. Afinal, você tinha, né, uma conta que basicamente estava parada ou postando a cada 15 dias, né, quando saía novo programa. É, de repente, muitos posts, né? Posts de hora em hora, gente relembrando o que é mopoca a todo momento, né? O que, né, fez aí com que a nossa, né, a nossa equipe de mídias sociais do Mupoca recebesse um imenso bônus. Como a equipe, no caso, é apenas um robô, o bônus, que seria um tapinha nas costas generoso e fraterno, acabou sendo dado no meu computador mesmo, né? Ele que recebeu este tapinha. Então, qual é o lance, né? Desde que isso começou, a gente ficou curioso para saber o que fala o amigo internauta. Então, este programa faz uma coisa inteligentíssima e praticamente automatizada, né? Praticamente porque ainda é um sistema, Pepe, já tirei a vela. Ele tá pegando aqui o relatório de interações, e a partir disso criamos, né, quase que automaticamente, a pauta pro programa. Então, é o Trending Topics Mupoca, que vai relembrar com você, caro ouvinte, as melhores explicações e as melhores interações do público sobre o que é mopoca. Então, como este é um programa que é quase uma imensa leitura de cartinhas, você já pode ir relaxando, porque é isso, vai ser um quadro só até o final. Olha que bonito.
Casa Grande, vamos andando aí.
Tá certo. Eu selecionei aqui a primeira parte, é pra gente relembrar, né? Enfim, algumas explicações que foram as que tiveram, assim, melhor engajamento. A principal delas, né, é a nossa primeira explicação de o que é mopoca, você sabia?
Olha só, que é aquela que a gente já tava ali colocando a missão da empreitada, né? A nossa visão startupeira do podcast.
Quando a gente inventou o que é mopoca, né? Sem saber que seria recorrente.
Praticamente isso, né? A gente explicou no programa número 1, que está disponível no seu tocador de podcast favorito, com um som horroroso, que mopoca era o primeiro podcast brasileiro que não começava com um locutor gritando. E muita gente, toda vez que essa frase é postada no Twitter, cita Carlos Merigo, como se estivéssemos provocando-o.
Tamanha injustiça, né?
É uma injustiça.
Tanto porque num dos programas ele começa o nosso...
É verdade. Ele fez uma introdução em algum programa que gravamos aí há algum tempo, e eu não vou lembrar qual, porque também, essa cabeça enciclopédica também, calma aí, né? E, de fato, ele começa gritando o olá, né? Mas a gente relembra que ele estava no Mupoca e ali não tinha ninguém gritando, meu.
Será que não pode ter sido um braincast também, na qual participamos?
Pode, foi exatamente aquela vez que nós fizemos esse bem bolado, Gabriel Prado, que a gente transformou o braincast em Mupoca e o Mupoca virou mar, ou sertão. Uma das duas coisas, né? Mas de qualquer maneira, né? As pessoas que veem esse tweet e citam Carlos Merigo não lembram que quando o Mupoca surgiu, na verdade existiam muito poucos podcasts brasileiros, né? Por assim dizer, ou muito menos do que hoje. E existia, sim, o costume de, na maioria deles, começar gritando, né? Na família B9, na época, éramos em dois ou três e todos os outros começavam com um puta de um berro, né?
Um exercício de autoafirmação, né?
Eu acho que já era um lance de aquecimento das cordas vocais, o que eu geralmente prefiro fazer, né? Com o microfone desligado.
Eu culpo MTV.
Pode ser. Também tem essa coisa, né? E era chamativo. E a gente preferiu que não fizéssemos isso, mas, assim, felicidades a quem faz. Eu acho, até considero, né? Um exercício muito válido, né? Mas a gente preferiu sempre prezar aí pelo volume natural da voz humana. Não é mesmo?
Afinal, os tímpanos dos ouvintes agradecem a suavidade da voz do Gabriel no começo, né?
Da voz aveludada de Gabriel Prado no começo, não é mesmo?
Uhum.
Me sinto lisonjeado.
Esse garoto, né? Este locutor de rádio AM que temos aqui em nossa equipe, não é mesmo?
Saudosa Rádio Clube.
Saudosa Rádio Clube de Guaxupé. Olha aí.
Que era AM,
continuamos.
FM, mas perdeu, perdeu o charme das ondas longas.
Exatamente, perdeu o charme das ondas longas, daquele chiado, né? Daquele passar embaixo do viaduto e a rádio sumir.
Daquele passar o carro do lado e a rádio ter interferência.
Daquele o chiadinho gostoso, mais grave da rádio AM. Saudades, não é mesmo?
A questão é, vocês sabem qual é a audiência de rádio hoje?
Enfim.
Pouca.
Não é pouca, não, cara.
Não?
Não é tão pouca assim, não.
Não é tão pouca assim, não.
Ela é considerável, Thales. Claro que, né, você tem hoje muita concorrência.
O que eu acho que aconteceu é que a audiência de rádio estabilizou há algum tempo.
Sim.
Assim como mídia impressa, principalmente jornal, né? Teve uma queda, parou de crescer e ficou numa constante. Rádio ainda é muito consumida ao volante, né? Nas capitais e no interior durante a tarde toda.
Mas é isso, é que claro, você começa a ter, né, os podcasts, por exemplo, para a pessoa poder também ter essa opção para ouvir no trânsito, mas, né, existe sim uma audiência consolidada, principalmente para aqueles momentos que você está dentro de um elevador ou esperando a sua consulta médica, aí, meu amigo, é certeiro, é Alfa FM na cabeça. Mas, continuando, temos aqui outras frases que também desempenharam aí um bom engajamento, né? A gente listou aqui algumas que geraram muitos likes ou que geraram muitos, na verdade, coraçõezinhos, né? Faves. Ou geraram retweets ou geraram algum tipo de resposta, e sobre respostas nós veremos um pouco mais adiante aí, um pouquinho do carinho da torcida, né? Que tivemos aí nesse tempo. Você achou que a gente não ia ler? A gente lê, de vez em quando a gente dá uma olhada. Olha que bonito. Então vamos às explicações, né, de o que é Mupoca, que bombaram nas redes sociais aí desde que o robô foi ligado. Uma delas foi: Mupoca foi uma empresa de tecnologia aberta em 1999, cujo IPO rendeu milhões aos seus fundadores, mas fechou as portas em 2001.
Tempos difíceis, né, Luiz Yassuda?
Acontece.
Tempos difíceis, né? Bolha.com foi um lance, discutimos este assunto, fizemos piada com este assunto em alguns programas, né? Não foi só em um, não.
Dá uma vontade de enganar o investidor, né, minha filha?
É verdade, é verdade. A gente sempre fica fascinado, né, com a volatilidade, né, desse capital de risco aí, não é mesmo? Como ele, de repente, brota em empresas duvidosas.
É, né, você ter a mente aberta, a coluna é reta e uma disposição de enganar um banco japonês aí, né?
Ou vários.
É verdade, é verdade. Ou vários. Ou vários.
Ou às vezes a pessoa... Muitas vezes a pessoa nem sabe o que tá fazendo.
É, às vezes nem, não precisa ser necessariamente um banco japonês, pode ser bancos de diversos países. É, que temos aí exemplos mais bem acabados, né? Sobre algumas coisas.
Fato é que, na verdade, os fundadores do Mupoca saíram de mãos abanando com esse fechamento.
É verdade. É verdade. Todo mundo tendo que pagar preju, todo mundo tendo que limpar.
Quem ganhar
o nome,
vai perder. Não é só quem perde que vai perder. Quem ganhar também vai perder.
No fim, todo mundo perde.
A moral da história é que o boleto continua chegando.
Ah, os boletos, sim. Esses não falham jamais. Falando em, né, coisas que chegam, Talicione, outra explicação aqui que fez muito sucesso aí nas redes sociais. Né? Inclusive arrancamos risadas, gostosas gargalhadas das pessoas que estavam convidadas, né, naquele programa que gravamos especialmente lá no Mercado Livre Experience, com pessoas do Mercado Livre, então tinha gente do Mercado Livre em volta da gente. Nós, naquele programa, explicamos que Mupoca era o item mais vendido no Mercado Livre nos últimos 10 anos, compramos um e assim que ele chegasse, né, a gente avisaria o que ele é.
O problema é que ficou preso em Curitiba.
Que isso, cara. Eu tenho que dizer uma parada pra você. Olha, nesta pandemia rolaram umas compras, chegou tudo rápido aqui, viu? Olha, tô impressionado. Mas, de qualquer maneira, foi um programa muito, muito interessante, porque, tipo, pra montar aquela pauta e com as discussões que a gente colocou, né, porque tinha uma pessoa no Mercado Livre e a gente trouxe a Silvia Ferrari, que na época estava com uma empresa, né, focada aí em transações do chamado Figital. Copa do Mundo de Buzzwords, do Braincast, em breve, né, essa palavra no seu podcast favorito. É, foi muito legal porque eu aprendi muito sobre este universo rico do e-commerce, das tecnologias que fazem as coisas chegarem à sua casa. E logística, né, e coisas assim. E foi divertido gravar, eu achei que foi uma das poucas vezes nós tivemos uma mesa cheiona, né. É, com 5 pessoas.
Foi esse ano?
Foi, não.
Não, foi ano passado. Estava no Brasil ainda.
É, e Gabriel Prado lutando para chegar lá ao local de gravação. Tá, quase perdeu o programa. Chegou ali nos 44 do segundo tempo.
Cheguei de maneira heróica.
Teve que abandonar o carro na Anchieta, sair andando.
Exatamente.
E o trânsito estava tão grande que na volta ele continuava no mesmo lugar.
É verdade. Mas foi divertidíssimo, foi divertidíssimo. E eu lembro que a gente saiu de lá, a gente ainda foi petiscar um negocinho aí no Bar Mineiro, não é mesmo? Trouxe gente junto, foi um lance. Foi, olha, vou falar pra você, cara, se toda gravação que viesse patrocinada e tudo mais fosse divertida como aquela de gravar, olha, eu realmente ficaria muito feliz.
E sabe qual pode ser a próxima gravação patrocinada divertida? A sua!
E aqui, meu amigo, a sua! Você pode mandar seu e-mail para negócios@b9.com.br. protagonizar essa diversão toda. Foi maravilhoso.
Viver essa aventura, experienciar essa alegria. Conosco. Vem, Mupoca.
Vem, descobrir o que é Mupoca.
Ainda tá em pé o parque?
Tá opa! Rolando. Negando a pandemia como pouco.
ele quase ia ser, ou vai ser, ou quase foi comprado pelo cara dos hambúrgueres, que também nega a pandemia como louco.
Tá aí, né? Essa região do país curte.
Curte. Negaram a pandemia, você disse?
Sim.
É, mas, enfim, seguimos aqui na lista. Gabriel Prado, se quiser fazer as honras aí de dizer quais são os próximos tweets que fizeram muito sucesso.
Esse aqui foi bastante aclamado lá na ABL, também conhecida como Academia Brasileira de Letras. E a definição é a seguinte: mupoca é o futuro do pretérito do verbo mupocar.
Foi bonito, né? Porque mostrou, né, um domínio.
Mostrou, né? Nosso lirismo, né?
Mostrou o lirismo, mostrou tudo isso.
Só não tá no dicionário porque o Gabriel teve uma gripe no dia da reunião da convenção de 2012 da língua portuguesa e esqueceram da proposta, né? De oficializar.
Eu acabei assoando o nariz na lauda. Peço desculpas. Naquela época não era tabu.
É verdade. Naquela época podia, né? Você dá uma espirrada.
Naquela época...
Você olhava estranho, mas entrava em pânico, né?
É.
Exato. Você olhava com a cara de nojo, mas ficava permanecia no recinto, né?
Naquela época, o problema era soltar um pum no elevador. Hoje, se você solta um pum, a pessoa fala, oh, tá tudo bem. Primeiro que eu tô de máscara e segundo que podia ter sido um espirro.
Terceiro que estou sentindo o cheiro, então está tudo bem comigo, entendeu?
Mas se você procurar um pouco, eu preciso confirmar, mas aparentemente peido carrega a carga viral também, não sei se do corona, mas tá aí. Enfim.
Então, sem esses costumes, né, escatológicos, meus amigos.
É, continue com seus hábitos de higiene normais ali, por favor.
Exato, lave bem as mãos, né, não peide na cara do amiguinho, nem no elevador.
Tenta segurar. Não é todo mundo que consegue, mas enquanto você consegue segurar, significa que você... está saudável.
É verdade, tá tudo certo com a sua musculatura. E aí, o que mais temos na nossa lista aí de tweets?
Falando aí do que a gente tem que segurar, né? Segurar a emoção, porque Mupoca foi também o primeiro bot com inteligência artificial a ser ligado num país em desenvolvimento. Ele foi desligado em 24 horas depois de declarar voto no bolso... Vocês entenderam? E ofender todo tipo de minorias.
É verdade. Essa foi uma explicação, né, baseada e dedicada àquele robô da Microsoft que basicamente fez isso. lembra dessa...
Lembro.
Que
a galera já treinou pra ser babaca.
É, esqueci o nome dela. Tinha um nome feminino, né? Mas foi isso. Ligaram, o negócio começou a xingar loucamente minorias e aí desligaram.
Que bom, né? Assim, já deviam ter usado isso pra parar ali com a inteligência artificial, né? Tipo, já falava, beleza, gente, isso não é uma boa ideia. Mas não, tá aí.
Tá aí. Continuando, meus amigos, mupoca é um sentimento específico de déjà vu, geralmente manifestado em professores acadêmicos ao receberem trabalhos dos estudantes. Aquele sentimento de, já li isso aqui antes.
Porque isso nunca acontece, fica aí meu disclaimer, isso não rola. Ninguém do segundo ano dá pro primeiro.
Isso é só um sentimento. É só um sentimento. Não significa que ele de fato está vivendo aquele momento novamente. Não é mesmo?
São tantas turmas ao longo de tanto tempo.
É verdade.
Acontece.
São muitos nomes parecidos, né? Com a famosa moda dos anos, né? Então eu fico imaginando daqui a coisa de 15 anos os professores universitários corrigindo trabalhos de tantos Enzos e Valentinas, ou de Gabriéis, né? Porque tem um monte. Enzo Gabriel é o nome da moda aí, e Miguel. Então, de fato, serão muitos, muitos trabalhos de nomes muito parecidos, muito próximos, né? Que pode ser que aumente essa sensação de déjà vu.
E no final das contas, né, o professor sabe que o aluno só está enganando a si mesmo quando isso acontece.
É verdade.
Lá vem.
Ah, pronto.
Thales, o professor universitário. Professor @.
Doutor @.
Mupoca apresenta... Doutor @.
professor arroba vírgula PhD. Olha só.
Eu vou mudar meu nome, eu vou só atender por isso quando eu for professor universitário. O cara fala, professor Thales. Não. Arroba.
É tipo o filho do Elon Musk lá, o...
XAE lá.
Tá aí uma pergunta. Isso. Posso registrar um filho com caracteres especiais?
Ah, eu acho que no Brasil não.
Em tese, você faz o que você quiser na vida, né? Agora, pra que causar essa chacota na escola?
É verdade. E emojis?
Também não.
Emoji é a língua do futuro, né? Emoji é a língua do futuro. Agora não pode, mas daqui uns anos, quem sabe? Chama sorrisinho.
Me corrijam se estou errado, mas o cartorário ele pode falar: não, isso aí vai ridicularizar a criança no futuro. O escrivão do cartório. Mas eu posso estar errado.
Eu acho que ele pode, mas dá trabalho, né?
Dá trabalho.
Eu acho que, enfim, né? Há muita coisa aí. Muita criatividade na hora de registrar nomes, né? Inclusive de podcasts.
Inclusive de podcasts.
Especialmente podcast. Mas seguindo aqui, porque a gente está aqui alongando essa leitura de tweets e a gente ainda tem a interação da torcida, não é mesmo,
cara? Carinho da torcida.
Hoje a gente vai relembrar aqui tempos até de comentando, né?
Os comentários. As notícias da semana. Comentando os comentários é do outro programa.
É do outro podcast. Também da família Benoni. Mas enfim, seguimos aqui com a explicação, né, com
explicação quebrada aqui. Etílica aqui, explicação etílica. Tropical, uma...
Desculpa, é a explicação que veio do mixologista, olha só.
É o carinho do mixologista aí, direto de Kubanacan. Mupoca é uma bebida caribenha à base de rum, coco, açúcar... e um toque de banana. Não me pergunte como.
Olha que delícia, não é mesmo? É uma espécie aí de daiquiri, mas muito específico. Então chama mupoca. Uma explicação, falando em, né, coisas etílicas, Gabriel Prado, uma explicação que está fazendo muito sucesso aí é uma mais recente, né? A explicação já aí no contexto de programas da quarentena, que é justamente a que diz que mupoca é o estilo de vestimenta da quarentena, nem de sair, nem de dormir, apenas de existir.
É isso.
Você, num dia inspiradíssimo, provavelmente vestindo pelo 20º dia seguido seu pijaminha de asa delta com fundo azul, já pensou, isso é mupoca. E aí você veio com esta frase inteligentíssima para a gravação de alguns dos nossos programas, né, editados ainda neste ano de 2020.
Eu só tenho a agradecer a recepção calorosa das bobeiras que eu falo no ar e fora dele.
E para terminar aqui a lista de tweets, um para a gente relembrar outros tempos, Gabriel Prado. O tempo que a gente teve a primeira versão do Mupoca Studios. O Mupoca Studios que era basicamente uma mesa de cabeceira, um banquinho que sustentava o microfone único para os três participantes. Nós, em volta dessa mesa de cabeceira,
numa época em que o distanciamento social era abominado.
Exatamente.
Quanto mais juntinho, melhor.
E tudo isso acontecia num cartão postal da cidade de São Paulo, né, que é o Copan. Tudo isso era muito emocionante. Os nossos encontros no café ali ao pé do Copan para degustarmos um delicioso cafezinho brasileiro e começamos a ter ideias, né, sobre o que gravaríamos, porque muitas vezes a pauta sequer estava acabada, né?
Assim como até hoje acontece.
É verdade. A gente sentar ali também na padaria ao pé do Copan para degustarmos algum sanduíche ou pedaço de pizza, também ocorreu demais. E enfim, eu tô aqui falando, mas qual foi esse tweet, minha gente?
Mupoca é o primeiro podcast gravado no Copan que não fala sobre o Copan.
Que bonito. E a gente não fazia ideia se isso era verdade ou mentira. Mas na época devia ser verdade, agora deve ser mentira, entendeu?
Bem, cá pra nós, assim, o Copan é um universo, né?
E o podcast também, não é mesmo? Então esses dois grandes universos, quando se encontram, deve ter muito podcast gravado no Copan hoje em dia, não é mesmo? Que bom que fomos... os precursores, né, desta grande onda, né? Neste importante cartão postal da cidade de São Paulo, um prédio em formato de bandeira.
É o que a gente acha, né?
É o que a gente acha.
E na verdade...
É sempre bom salientar, é sempre o que a gente acha, Gabriel Prado.
É sempre o que a gente acha e assim, e no fim é o que importa.
É isso.
Famosas palavras de terraplanistas, né? No fim é o que a gente acha.
No fim é o que a gente acha. Cada um, né, Thales?
Já diria aí, o famoso poeta.
Alexandre Magno, O Chorão.
O Chorão.
Ah, sempre essas citações maravilhosas, né? Outra grande onda neste programa.
É que eu acho um tanto mágico cada um, porque é uma verdade irrefutável, né?
Assim como cada lugar, lugar, né?
Exatamente.
Cada lugar é um lugar, cada um.
Tem a grandeza newtoniana de que, tipo, da mesma grandeza de dois corpos não ocuparam o mesmo espaço, né? Cada lugar é um lugar diferente. Importante.
Não é à toa que essas não são teorias, né? Essas não são hipóteses, né? Essas são leis, né?
São leis.
É mesmo?
Sim.
Leis, exatamente. E aí, minha gente, agora a gente parte pro momento carinho da torcida, o que o relatório de social media aqui nos aponta, né?
A análise qualitativa aí... dos comentários, é o sentimento
dos comentários.
É o sentimento do público, é a saúde da marca.
O sentimento do público já aponta aqui e na bandeira negativa, que a maior parte das pessoas, não é a maior parte não, mas tem gente, né, uma ou outra pessoa, que relata estar puta porque o robô fica postando de hora em hora.
Eu acho que eu fui uma dessas pessoas, inclusive.
Sim, mas sim, você foi aí um influenciador da marca, né? Porque fez mais gente ficar puta também.
É pra isso que eu trabalho.
É maravilhoso. O Gabriel deixa as pessoas putas no Twitter, deixa as pessoas putas no podcast. É um talento deixar gente puta, Gabriel.
A gente, quando no futuro, vai dar pra criar o cargo de emputecedor da República.
Emputecedor da República.
Caramba, eu vou colocar isso no meu LinkedIn, inclusive.
Já faz um post.
Dotado
de todo o lirismo de escritório que eu sei que corre em suas veias. Dizendo que você chegou lá, que nós aqui no Mupoca, né, dotados de... hashtags, coisas aí que estão falando, né? Dotados de design thinking, moving forward...
Serendipidade,
coisas do gênero. Nomeamos você o empotecedor da República.
Eu preciso falar que essas histórias de perseverança do LinkedIn, essas fanfics de LinkedIn estão ficando muito louca, né?
Então, já tá merecendo um segundo programa sobre o tema, viu? Já tá quase lá. Tá por isso aqui, assim, bem pouquinho.
Teve uma que eu li outro dia que só faltava falar que na verdade o cara era o Albert Einstein no final, o candidato, não é aquele candidato, era o Albert Einstein.
É sempre um momento, né? É sempre um momento a leitura no LinkedIn. Ainda bem que nenhum dos meus celulares tem mais este aplicativo pra não ficar lendo aí por engano, não é mesmo?
Eu adoro.
Você vai ser um sommelier da arte.
Eu até assino o Platinum.
Eu assino o prêmio que só entrega as histórias.
Só o creme.
Bom, a gente segue aqui com uma maravilhosa troca de mensagens entre irmãos. A irmã do rapaz, que pode ser que seja aí um atleta olímpico brasileiro, não é mesmo? E pra gente relembrar os dois programas especiais que fizemos em Olimpíadas. Neste ano que deveria ter Olimpíadas, mas não tem, né? Como a gente já fez um programa sobre isso também. Essa troca de mensagens é maravilhosa, porque começa...
Nós recebemos isso.
Estava ali no monitoramento, meu amigo. Alguém que leu só citou @mupoca para que a gente tivesse acesso a isso.
Ah, ok. Pensei que a nossa inteligência artificial estivesse indo longe demais.
Não.
E a gente já estivesse acessando o zap dos ouvintes.
Não, essa conversa de zap aqui foi publicada publicamente, então está pública.
Ok.
Foi publicada publicamente.
Doutor Arroba já estava me cutucando aqui, deu tá falando demais.
Tá certo.
Não, não, doutora Rob é contra.
Mas aqui, basicamente, é uma conversa... muito, muito tranquila, muito formal. A pessoa cita um dos nossos tweets, né, do robô, que é uma explicação do que era a Mupoca num dos programas olímpicos, que a explicação era: Mupoca é o nome do código secreto entre atletas que partilham do pensamento do sexo livre nas vilas olímpicas. E aí ela pergunta pro irmão: confere? Aí o irmão responde: não, não existe isso entre os brasileiros, pelo menos. Que porra é essa? Ha, 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 ha. E aí a irmã responde a ele: ou vai ver, você tá por fora, porque você não é praticante do sexo livre. Ha, 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 ha. Olha que bonito.
Tá aí. Acho que a lógica tá impecável.
Esse é o tipo de debate que esse programa procura gerar.
Eu fico muito feliz de que, né, uma explicação dessas tenha chegado aí ao conhecimento de pelo menos parte aí da equipe olímpica brasileira, e que, se houver Olimpíadas em Tóquio no ano que vem, que mais pessoas conheçam a palavra libertadora do que é Mupoca na Vila Olímpica.
Pois é, mais um ser humano foi tocado por essa palavra.
Que curtam enormemente, afinal, o importante...
Dá uma mupocadinha na concentração, não atrapalha ninguém.
Você vai na portinha do outro atleta e fala: rola, anima... Deve precisar falar com a senha Mupoca.
Deu
até o roteiro.
Já tem até o roteiro. É isso, exatamente. Agora, Thales, a gente já tá pronto, cara. O que falta é a gente ser bom em algum esporte pra gente poder ir lá curtir também. Entendeu?
Não, meu matrimônio não deixa.
Entendo. Outra grande demonstração de carinho dos nossos ouvintes é que tem muitos ouvintes nossos preocupados com a nossa qualidade de sono e nos faz estar muito preocupados com a qualidade de sono deles, né? Porque o robô, ele tuita de hora em hora, inclusive nas madrugadas. Então, gente respondendo ao tweet do robô às 6h20 da manhã, às 5h20 da manhã, perguntando se...
Tá tudo bem.
De fato aí, se tá tudo bem, né? Então, tem aqui o rapaz que nos pergunta: mudar o horário do clube das 5 para as 3 da manhã ou é só insônia?
Mudaram, mas a gente...
Na verdade, é o clube das 4 da tarde, mas depende do fuso.
Exatamente. O meu clube das 5 seria o das 5 da tarde mesmo, né? Que tem a conta, a famosa conta no Twitter, que é a conta fake da rainha da Inglaterra. Todo dia que dá 5 horas, ela tweetava: it's gin o'clock, que é o momento que ela podia começar os trabalhos, né, por assim.
Já é 5 da tarde em algum lugar da Commonwealth.
Exatamente.
Então, vamos pra cima.
E outra pessoa aqui nos posta que: espero que Mupoca também seja posts pré-programados no Twitter, senão eu começo a me preocupar com a sua saúde. Eu tô acordada porque eu tenho um bebê recém-nascido para dar de mamar, mas você deveria estar dormindo. E estávamos dormindo, viu? Estávamos dormindo gostosamente, Estávamos nos braços de Morfeu, loucamente. Quem fez tudo foi um robô. Eu espero que o robô seja um robô mesmo e não seja também um robô Pepe, já tirei a vela. Mas aí seria tentar saber demais sobre o funcionamento destes serviços que nos oferecem na internet.
Todo mundo que descobriu foi devidamente assassinado, né? Porque é uma verdade que...
O que você compra é o robô. Agora, se de fato o robô é um robô...
É verdade. A gente tentou comprar um robô.
A cada dia que o meu conhecimento aumenta, eu percebo que todo esse mundo tecnológico e maravilhoso que a gente admira e venera, ele, na verdade, é muito mais feito de barbante e cuspe do que a gente pensa.
Exatamente. Eu fico. A única coisa que me deixa triste em todos os robôs que estamos ligando para as redes sociais, que não tem nenhum desses robôs para aspirar a minha casa, né? Que seria uma coisa muito, muito bem-vinda aí em tempos de pandemia. Mas, infelizmente, eu continuo varrendo e passando mop eu mesmo.
Vai varrendo.
Mesmo porque se você comprar um Rumba, ele vai ficar existencial em algum momento, né?
É verdade. Pode ser que, né, vá parar no fogão e suicides, né?
É, talvez. E esse programa também, ele deu muita risada a respeito do Rumba suicida. Então, perdemos um patrocinador.
É verdade. Mas pode ser que a gente recupere. Eu tava. Você sabe que o comediante Eduardo Stiblish, né, se tornou aí meme, né, por conta da tal da cabeleireira Leila, né? E ele tem feito vídeos dessa pegada nessa pandemia. E um dos vídeos que ele fez é justamente um vídeo para vender aí um aspirador robô, que era o aspirador robô Roberto, né, que vinha junto com o aspirador robô Robson. Olha só, Robinho, para limpá-lo. Você entra lá, você assiste e se, né, os criadores aí do aspirador robô
Roberto.
Quiserem anunciar aqui, Roberto, né, quiserem anunciar aqui, ou mesmo do Robson também, a gente está sempre aberto aí no canal que você já conhece bem, negócios@b9.com.br.
E sempre sujos também, com essa... tempo seco, tempo encastelados,
seco.
Sempre
eu já,
tem um pozinho para tirar.
Continuando aqui, tem ouvintes aí muito perdidos aí no meio de vários tweets, né? O nosso amigo aqui comenta que agora não sabe se os tweets dos últimos dias são todas aberturas do Mupoca ou se de fato há um gerador de definições de Mupoca aleatório.
Não há. É tudo muito bem pensado pelo nosso time de redatores.
O time de redatores é sempre
inspirando. Que contando aqui, acho que a gente pode fazer essa revelação em primeira mão aqui para quem nos ouviu até esse minuto. Que, na verdade, esse time de redatores que a gente sempre cita, somos nós três.
Olha o plot twist aí.
Em sua maioria, o próprio Luiz Yassuda.
Você vê que esse relatório... muito antes desse relatório ser montado, esse relatório de mídias sociais, Gabriel Prado, já tinha gente de olho nos indicadores de sucesso do nosso robô Mupoquinto, do nosso robô Mupóquico, que tem esse tweet aí dizendo que se a gente sabia, né, responde para o próprio robô, que as buscas por Mupoca aumentaram 65% durante a pandemia. Olha aí.
Cara, o robô foi pego de surpresa.
Muito pego de surpresa. E o recado final é para você, Thalicione, que a pessoa tuita o seguinte: só queria deixar registrado que desde o último Mupoca tenho tido vontade de ficar ouvindo sábios versos do grande Alexandre Magno, o qual estou fazendo agora.
Eu acho que tá correto. Eu acho que só não pode esquecer da palavra do poeta quando ele diz que ele não sabe fazer poesia, mas que se foda, porque isso é uma lição de humildade. Então, mas eu fico muito feliz.
Thales, esse seu talento tá no seu LinkedIn, né? Eu espero que esteja.
A sabedoria.
O homem que tinha uma frase de Alexandre Magno no bolso. Considerações finais aqui sobre o relatório de mídias sociais aí, Trend Topics Mupoca, porque, como eu disse, isso aqui já foi uma grande leitura de cartinhas, eu me recuso a ler mais.
Acho que é um retrato do tempo, né? É o mundo que vivemos. Eu acho que esse relatório, ele poderia ser um e-mail, como todo relatório deveria ser, mas virou um podcast, virou uma reunião, entrou pros anais do som, não me leve a mal. Mas é isso, né? Eu gostei de ver o carinho da torcida, principalmente, e uma prova aí de que vão-se os programas, ficam as definições, e que o dicionário do Mupoca só aumenta.
É verdade. O robô nosso que já vai ser atualizado aí com a definição de hoje, né? E quem sabe aí com uma frequência um pouquinho menor, né? Quem sabe?
Conseguimos um patrocínio de aspirador robô, o Mupoca pode virar Muca. Ou, mais corretamente, Muca.
Porque vai aspirar o pó. Que bonito, hein? Que bem bolado.
Nossa, só demorou pra cair a ficha.
O Thales entendeu agora.
Acabei de receber a colinha aqui do redator.
Olha aí. Gabriel Prado achando que só eu escrevo.
Hoje eu vi um vídeo maravilhoso. Eu não vou lembrar nem quem postou, nem qual era o nome da mulher. Mas descrevê-lo-ei aqui para vocês. Era um programa vespertino de culinária ou de generalidades com um quadro de culinária. Estavam fazendo uma mousse, alguma coisa assim. Na hora de cortar a mousse, o cozinheiro falou que o ideal era esquentar a faca. E aí a mulher perguntou, como é que esquenta a faca? Tem que ser na chama do fogão. E era um fogão de indução. E aí, não nessas palavras, mas a apresentadora começou a falar. Esse fogão é uma merda. Eu não teria esse fogão em casa, prefiro a chama e tal.
Você teria esse fogão? E o rapaz responde também, não.
Segue-se o diálogo naturalmente, né, o fluxo do programa, e provavelmente no meio disso ela deve ter tomado um fumo no ponto eletrônico, porque o fogão, obviamente, era de algum patrocinador. E aí ela muito naturalmente começa a se corrigir, não, mas esse fogão é maravilhoso, eu teria esse fogão em casa. Esse fogão é muito prático.
Maravilhoso.
E o convidado... eu também tenho isso. Enfim, já me esqueci por que mencionei isso, mas...
Gente. Porque preocupação com o emprego em primeiro lugar.
Mupoca, entre várias coisas, é a capacidade de se adaptar ao contexto para não ferrar ninguém.
Exatamente. E Talicione, suas considerações finais.
Fica aí minha apreciação pelos nossos redatores e pelo nosso setor comercial que já está aí fazendo a prospecção do cliente de aspiradores, já com a sacadinha de divulgação. E é isso, muito feliz de ver as definições, de ver engajamento ali. Eu estou contente com o nosso robozinho movimentando nossa presença.
E devo dizer também que essa é a primeira movimentação de naming rights da podosfera brasileira.
Eu realmente fiquei muito feliz aí com o carinho da torcida. Continuo ansioso para ser a blogueirinha, né, do recebidinho de um robô, né? Quaisquer que sejam os robôs que queiram enviar. É isso. Eu fico somente por aqui mesmo. Já falei demais nesse programa. Deixo um fraterno abraço aos meus colegas de bancada virtual, Gabriel Prado e Talicione, e para você também, ouvinte, nos vemos em 15 dias no próximo Mupoca.
Aquele abraço.